44ª sessão ordinária do dia 16/12/2024. Havendo número legal, em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Não há ninguém para ocupar a tribuna do povo. Leitura dos expedientes. Solicito à senhora diretora Chayane Mizomo que faça a leitura dos expedientes encaminhados à mesa.
Boa noite a todos. Eu informo que houve as respostas referentes aos requerimentos realizados através dos atos oficiais de número 37, 38, 39 e 41 de 2024, enviados pelo Poder Executivo. Comunicamos também que as respostas já foram encaminhadas por e-mail para todas as bancadas. Atenciosamente, mesa diretora. Senhor presidente, senhores vereadores, através deste vimos encaminhar para apreciação e votação dos senhores edis o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal de Lei número 01 de 2024, que altera a Lei Orgânica do Município de Guaporé para estabelecer normas para execução de emendas parlamentares impositivas no processo legislativo orçamentário municipal previstas na Emenda Constitucional número 86 de 17 de março de 2015. E 15, na Emenda Constitucional número 100, de 26 de junho de 2019, e na Emenda Constitucional número 126, de 21 de dezembro de 2022, e da outras providências. Anexo segue justificativa da presente proposta. Atenciosamente, presidente, primeiro secretário, vice-presidente, segundo secretário. Senhor presidente, senhores vereadores, através deste vimos encaminhar o projeto de lei número 108 de 2024, que autoriza o município a celebrar termo de cooperação técnica com a empresa Bianor Luiz Gnoato para a destinação final dos resíduos sólidos orgânicos da poda de árvores no período no perímetro do município e da outras providências. Anexo segue justificativa do presente encaminhamento. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabris, prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, através do presente, vimos encaminhar o projeto de lei número 109 de 2024, que declara o jornal Tribuna da Serra patrimônio cultural do município de Guaporé e da outras providências. Anexo segue justificativa do presente encaminhamento. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabris, prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, através deste vimos encaminhar o projeto de lei número 110 de 2024, que autoriza a celebração de termo de colaboração com a organização social da sociedade civil denominada Associação Amigos de Santa Rita e da outras providências. Anexo segue justificativa do presente encaminhamento. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabris, prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, através deste vimos encaminhar para apreciação e votação dos senhores edis o projeto de lei número 111, que autoriza o município a subvencionar a Associação Hospitalar Manuel Francisco Guerreiro e da outras providências. Anexo segue justificativa do presente encaminhamento. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabris, prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, através deste vimos encaminhar o projeto de lei número 112 de 2024, que autoriza o município a regularizar contratação de operação de crédito com o FUNAFIR, realizada pela Associação Hospitalar Manuel Francisco Guerreiro e da outras providências. Anexo segue justificativa do presente encaminhamento. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabris, prefeito.
Muito bem. Requerimentos escritos. Solicito a senhora diretora Chayane Mizomo que faça a leitura dos requerimentos escritos que foram encaminhados à mesa.
Da bancada do Partido Democrático Trabalhista, PDT. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, o vereador da bancada do Partido Democrático Trabalhista, PDT, Gilson Luiz da Aiprai, vem por meio desse solicitar a inclusão de homenagem na próxima sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé, em reconhecimento ao Estúdio de Dança Jorge Rios e para as bailarinas Amanda Mazucci Zanquim, Luísa Carteri e Manuela Schumann Piva. O Estúdio de Dança Jorge Rios foi reconhecido pelo impacto cultural, artístico e educativo que promove, consolidando-se como referência no ensino técnico e artístico da dança. Destaca-se pela formação de excelência que transcende a técnica e transforma vidas, impulsionando alunos e a comunidade. Recentemente, o estúdio alcançou um marco histórico ao representar o Brasil no Campeonato Mundial de Dança All Dance International, realizado em Orlando, Estados Unidos, entre 27 de novembro e 2 de dezembro de 2024. Foi a única escola brasileira da competição e conquistou o título de melhor escola profissional, superando 64 grupos de 17 países, evidenciando um nível técnico e artístico excepcional. Entre as conquistas individuais, Amanda Mazzucci Zanchin obteve o segundo lugar na categoria solo, enquanto Luisa Carteri e Manuela Schumann Piva também conquistaram o segundo lugar na categoria dueto. Essas vitórias elevam o nome de Guaporé e do Brasil no cenário internacional e inspiram outras instituições e jovens artistas a perseguirem a excelência. Estamos à disposição para fornecer informações adicionais e colaborar para que esse reconhecimento se concretize. Solicito que a homenagem seja conduzida pelo vereador Jonas Agosti, que será o proponente da cerimônia e assumirá a condução dos trabalhos em razão do término do mandato do vereador Gilson Luiz Daiprá. Certos de contar com a confirmação do atendimento dessa solicitação, subscrevo com elevada estima e consideração. Atenciosamente, Gilson Luiz Daiprá, vereador do PDT. Da bancada do Partido Progressista, Jader Dalla Costa, vereador e líder da bancada, vem através desses reiterar a solicitação à Secretaria de Obras e Viação que proceda à restauração da tubulação de esgoto nos seguintes endereços: Rua dos Imigrantes, ao lado da casa de numeral 23, terreno baldio, bairro Planalto, Aparecida, na qual é necessário também a retirada de parte da parada de ônibus antiga que foi descartada irregularmente no local. Rua Campos Salles, número 120, no bairro São José, próximo ao ginásio do bairro. Justificativa: atendendo a pedido de moradores do local, solicitamos que os devidos serviços públicos sejam realizados. Jader Dalla Costa, vereador e líder da bancada do PP. Também da bancada do Partido Progressista, Jader Dalla Costa, vereador e líder da bancada, vem através desse reiterar a solicitação para que a Secretaria de Obras e Viação proceda à restauração do calçamento situado na rua Euclides da Cunha, em frente ao prédio de numeral 1550, no bairro Nossa Senhora da Saúde. Atendendo ao pedido de moradores do local, reiteramos o pedido, sendo que estão há mais de um ano aguardando serviços do Poder Público Municipal. Jader Dalla Costa, vereador e líder da bancada do PP. Jader Dalla Costa, vereador e líder da bancada, vem através desse solicitar à Secretaria de Obras e Viação a restauração de tubulação de esgoto situada na rua Pinheiro Machado, em frente à casa do numeral 127, no bairro Nossa Senhora da Paz, para o morar. Justificativa: atendendo ao pedido de moradores local, solicitamos que os devidos serviços públicos sejam realizados. Jader Dalla Costa, vereador e líder da bancada do PP. Também da bancada do Partido Progressista, Itamara Franceschini, vereadora do Partido Progressista, vem através desse solicitar à Secretaria de Obras que faça a manutenção e tape o buraco que está prejudicando o trânsito junto à rua Manuel Francisco Guerreiro, na parte do estacionamento entre a loja Vício Fatal e o Salão de Beleza do Ampélio. Justificativa: está há mais de meses atrapalhando o estacionamento nesse local, que é bastante movimentado no centro de nossa cidade. Itamara Franceschini, vereadora da bancada do PP. Seria isso.
Muito bem, obrigado, diretora. Então, eu deixo aberto agora aos vereadores que queiram fazer requerimentos verbais. A palavra está à disposição. Ninguém querendo fazer requerimentos verbais. Ninguém quer fazer mesmo? Não é necessário, porque vai ser limpada a pauta, não é necessário incluir nenhum projeto. Então tá. Então, eu deixo aberto, se alguém quiser fazer algum comentário sobre os requerimentos brevemente, a palavra está à disposição. Ninguém? Então eu coloco os requerimentos escritos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, contrários que se levantem. Os requerimentos aprovados por unanimidade. Bom, então agora vamos passar a ordem do dia. Temos 15 projetos para serem apreciados, mas nós vamos começar com o projeto de lei legislativa 001 e o projeto 111, que são os projetos de destaque, 101, aliás. E depois, então, os outros vão fazer a leitura da emenda e vamos colocá-los em votação em bloco. Então, eu solicito à senhora diretora que faça a leitura do projeto de lei legislativa 001-2024.
Projeto de emenda à Lei Orgânica número 01 de 2024. A mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé faz saber que, de acordo com o artigo 28 da Lei Orgânica, a Câmara Municipal aprovou e ela promulga o seguinte: Câmara Municipal de Guaporé, em 16 de dezembro de 2024. Na sessão número 41 de 2024, de 9 de dezembro de 2024, foi votado o projeto de lei legislativa número 13 de 2024. O correto seria projeto de emenda à Lei Orgânica número 01 de 2024. As proposições e as votações ocorridas na sessão número 39 de 2024, de 25 de novembro de 2024, e na sessão número 41 de 2024, de 9 de dezembro de 2024, apesar das incorreções, sempre tiveram a intenção de alterar a lei orgânica com o objetivo da inclusão das emendas individuais pelo Legislativo Municipal. As votações ocorridas em 25 de novembro de 2024 e em 9 de dezembro atendem o previsto no inciso 12 do artigo 28 da Lei Orgânica Municipal, que prevê emendar a Lei Orgânica ou reformá-la mediante a aprovação de 2/3 de seus membros em 2 turnos de votação. O presente projeto de lei, que submetemos à deliberação dos nobres colegas, visa superar as incorreções acima descritas e tomar definitiva a redação da emenda da Lei Orgânica número 01 de 2024. Para maior segurança jurídica, a presente proposição deverá ser aprovada por 2/3 dos membros do Poder Legislativo. A consideração dos senhores edis.
Muito bem, então, eu deixo a palavra à disposição, se alguém quiser fazer algum comentário sobre o projeto de lei legislativa 001. Ninguém querendo comentar sobre o projeto, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, contrários que se levantem. O projeto está aprovado por maioria, com a contrariedade do vereador Valcir Fantão e do vereador Ari Paese.
Ante. O senhor tem que se manifestar.
Ah, eu voto a favor também, então. É, o meu voto é a favor. Obrigado, vereador Alessandro. Passamos agora, então, ao projeto 101-2024. Solicito à senhora diretora que faça a leitura do projeto.
Projeto de Lei 101-2024. Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Justificativa. O projeto de lei anexo trata da abertura de crédito especial a fim de propiciar ao Poder Executivo a celebração de termo aditivo especial com a Associação Guaporé Pro Saúde para ressarcimento por serviços prestados no período de janeiro de 2017 a 31 de julho de 2024. O município, desde o ano de 2007, vem utilizando serviços prestados pela Associação Guaporé Pro Saúde através de sucessivos contratos de gestão, objetivando disponibilizar serviços de saúde de qualidade à população. No período de janeiro de 2017 a julho de 2024, o município aplicou, através do contrato de gestão, recursos na ordem de R$ 60.831.098,62, que representa uma média anual de R$ 7.603.887,33. A partir de 2017, assumiu responsabilidades com o pagamento de horas extras e encargos com rescisões e contratos de trabalho, sem previsão de recursos financeiros no contrato na ordem de R$ 1.019.565,24, que representa uma média anual de R$ 127.445,66, ou R$ 12.620,48 mensal. O desequilíbrio financeiro dos contratos de gestão ao longo do tempo, provocou alguns atrasos e parcelamentos de tributos e contribuições sociais, que serão plenamente regularizados através da celebração de termo aditivo especial. A consideração dos senhores edis.
Eu deixo a palavra à disposição de algum vereador que queira se manifestar acerca do projeto 101/2024. A palavra está à disposição. Vereador Jader, quer se manifestar?
Minha saudação, presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos prestigia essa noite e os que nos assistem através do Facebook oficial da Câmara. Presidente, nós tivemos, então, analisando esse projeto durante a semana passada, inclusive falamos com técnicos do Tribunal de Contas, também falamos com o Delfino do Controle Interno, também o Celso Grando, que ajudou a elaborar esse projeto, e nós chegamos, então, à conclusão, eu falo em nome meu e da bancada também, do vereador Pato e da Itamara, no qual nós somos favoráveis a esse projeto, justamente porque ele, na verdade, ele não desobriga as pessoas que fizeram, como eu posso dizer, nós tivemos um grande erro dentro do poder público na questão do controle e também na questão contábil do ProSaúde. A gente sabe que desde 2017 teve um descontrole contábil, então se pegava o valor, não se via o que o contrato de gestão podia ou não pagar, então foram pagas horas extras na época da pandemia, muitas horas extras para os profissionais para trabalhar em outros turnos e não previa o pagamento, então deixou de ser recolhido impostos. Mas a gente sabe que não aprovando esse projeto, ele acaba prejudicando muito o município, porque já teve 5 parcelamentos que o município fez esse ano, a partir de janeiro, com a Receita Federal. Então, o ProSaúde parcelou um pouco desses débitos e, no momento que ele parcela, a Receita Federal ela cobra 20% de encargos. Então, só nesses parcelamentos já deu um acréscimo de R$ 266 mil a mais. Então, esse valor que veio agora, esse projeto, é para saldar esse parcelamento, que além desses encargos tem mais juro, correção monetária pelo IPCA na virada do ano. E a gente sabe que nós temos ainda R$ 456 mil que o ProSaúde precisa saldar, além desses parcelamentos. Então, a dívida atualizada chega a R$ 945 mil. Então, é uma forma de quitar esses valores, mas não exime, de qualquer forma, o erro que aconteceu dentro da gestão do ProSaúde. Então, já foi aberto um processo administrativo especial, um PAI, onde vai responsabilizar as pessoas que fizeram, no caso, esse problema contábil, né? Os gestores, enfim, secretário da Saúde, o gestor do ProSaúde, o diretor, e nós também temos o Tribunal de Contas, que já veio aqui fazer 2 auditorias, né? Constatou também o erro. Tudo isso daí veio através de uma denúncia anônima, que está inclusive aqui na questão, junto com a documentação que veio do projeto, tem um parecer jurídico do município. Então, o nosso voto é favorável para não prejudicar mais o município na questão de saldar esses valores, que depois certamente vão ser cobrados dos responsáveis, né? Obrigado, presidente.
Mais algum vereador queira se manifestar? Vereador Ari Paese.
Senhor presidente, mesa diretora, colega vereadores, vereadoras, público já mencionados nesta noite, estão aqui nos prestigiando e também aqueles através das redes sociais. Bom, meus amigos, esse projeto aqui, eu sabia que mais cedo ou mais tarde ele ia chegar a esta casa. Então, eu tive atentamente, eu li bem com a máxima atenção, e eu achei que aqui tem algumas falhas. Eu acho que isso não tenho dúvida nenhuma. Primeiramente, aqui na justificativa menciona que é a partir de 2017 que teve esse rombo lá dentro. Pelo que eu saiba, 2017, as contas do atual prefeito e da coligação até então, elas foram aprovadas por vocês nesta casa, que eu não estava, mas alguns de vocês estavam aqui e aprovaram as contas. E o Tribunal de Contas também aprovou, e eu sei que ele deu o parecer favorável. Tá? Então, eu não consigo entender se o Tribunal de Contas deu parecer favorável, e aqui esta casa, e agora vem de 2017. Então, eu estou achando estranho. Tá? No projeto, consta lá que é a partir de 2020. Então, há uma contradição. Então, eu quero ser bem claro aqui. Eu sou contra, vou votar contra, porque esta casa aqui já consertamos vários problemas. E esses dias atrás, por sinal, aqui nesta casa nós aprovamos um projeto por unanimidade, onde que também uma entidade e usou tribuna do povo, onde que fez um discurso que, se nós não aprovássemos, aquela entidade ia entrar em colapso. Não vou fazer o nome da entidade. E aí nós se sensibilizamos e votamos. Depois que nós aprovamos, foram numa janta e gozaram da nossa cara. Gozaram da nossa cara. Viu como é que é fácil convencer os vereadores? Esse aqui tem dois motivos. Aqui tem um voto tecnicamente e um voto político. Tá? Eu voto pela legalidade do projeto. Eu voto não. E digo mais. São 7 anos, se falam que 7 anos que começou esse imbróglio, e chegou a esta casa a última sessão depois de 7 anos. Uma coisa que acho assim meio que fora do... Então, assim, e digo mais, vou para casa de cabeça erguida que o MDB termina esse mandato com a coligação, aonde que não tem um do MDB citado em qualquer assunto, em qualquer projeto de ilegalidade. Então, por isso eu vou para casa muito tranquilo, tá? E o meu voto é não.
Está com o vereador Valcir Fantão.
Senhor presidente, eu reitero minha saudação. Eu também li muito esse projeto. Até o vereador Pato pediu um monte de coisas. Eu também pedi um parecer jurídico desta casa, mas esse projeto está na casa há 10 dias. Há 10 dias. Então, realmente, chegou hoje todas as respostas. Eu dei uma lida por cima, mas o Jadri falou um pouquinho do que eles parcelaram, pagaram uma parte, e do que vão pagar ainda. Mas o mais engraçado de tudo isso foi o que o vereador Ari Paese falou. Por que esperar 7 anos para mandar para esta casa esse projeto? Sabendo que estavam pagando hora extra, estavam pagando não sei mais o quê. E o controle interno está onde? Sabe, o controle interno esperou 7 anos para ver que estava errado? Só que acaba estourando sempre nos vereadores. Se você votar favorável... Ah, porque tu está a favor disso. Se você votar contra, ah, porque tu não quer ver o município bem. Meus amigos, nós estamos chegando a 1 milhão e tanto. Não é 100 mil reais, é 1 milhão. Não estou aqui dizendo que alguém botou a mão no dinheiro, não. Não é essa a questão. Mas se viram que estava errado, por que não mandaram logo esse projeto? Então, meu voto, presidente... Não é contra ninguém, né? Nem a favor de ninguém, mas eu sou contra esse projeto. Obrigado.
A palavra continua à disposição. Vereadora Fernanda.
Senhor presidente, aos colegas vereadores, ao público aqui presente, em especial ao Ronaldo, secretário da Saúde, e Marcelo, diretor do ProSaúde, o qual é o projeto que estamos debatendo. Enquanto líder do governo, conversamos muito com os colegas, com todos os vereadores, esclarecemos quem tinha dúvidas, buscamos a compreensão de todos os colegas, assim que solicitaram suas dúvidas técnicas, suas dúvidas quanto ao projeto, para a gente chegar a um bom senso, chegar ao entendimento. Eu sempre digo que aqui a gente não discute voto, porque cada um tem o direito de votar tecnicamente ou politicamente, como compreender. E quando a gente fala em técnico-político, é complexo de compreender. Para mim, é meio difícil de compreender as duas palavras. Mas eu procurei, junto com o controle interno, junto com os responsáveis por esse projeto, conseguir compreendê-lo de forma técnica. Não é fácil, não é um projeto simples, é um projeto complexo. É um projeto que o Delfino, junto com o controle interno, com o Tribunal de Contas, trabalharam muito. Mas uma coisa para a comunidade tem que ficar clara, que hoje a gente não está aprovando o repasse de R$1 milhão. A gente está aprovando a abertura, a rúbrica, para que depois, sim, seja repassado. Hoje não está se aprovando o repasse de dinheiro. Está se aprovando a abertura de crédito especial. Primeira coisa. Segundo, sim, não, a gente admite que houve esse erro, esse lapso. Mas uma coisa tem que se deixar clara aqui. Não houve má-fé das pessoas que estavam ali trabalhando. No projeto, a gente tem, então, desde o ano de 2017, os problemas, a questão financeira, se com problemas desde o ano de 2017. A gente sabe que se intensificou na pandemia, com aumento de horas extras, com que não estavam previstas no contrato. A gente sabe também, em conversa com o prefeito, muito se conversou sobre isso. Então, paralelo a isso, a abertura de crédito, o que eu não quero eximir ninguém de culpas ou não, a gente sabe que houve um erro, sim, mas não houve má-fé. Paralelo a isso, então, está instaurado um PAI, como o colega colocou, para averiguar toda a situação. O Tribunal de Contas já trabalhou debruçadamente sobre esse projeto e veio do Tribunal de Contas a sugestão de como fazer de forma legal. Então, a gente recém fez isso também, como já citado. E o que eu quero dizer é que me deixa muito tranquila a aprovação desse projeto, porque a gente tem todo o embasamento técnico, tem todo o embasamento técnico das pessoas da prefeitura que cuidaram para repassar, enfim, todos os dados que estão aqui. Como eu digo, a gente respeita o voto de cada um e compreende o voto de cada um. Mas o que a gente tem que deixar claro aqui para a comunidade é que não houve má-fé. Houve falhas, sim, e estão sendo averiguadas. Uma coisa não exime a outra. As responsabilidades, e o prefeito deixou muito claro, que vão continuar averiguando para compreender o todo. Mas a gente não pode aqui dizer que houve má-fé. Houve o problema, sim, vai ser averiguado, mas o trabalho foi feito, foi executado e as provas estão aqui. Muito obrigada, senhor presidente.
Mais algum vereador? Vereador Pato.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, ao público aqui presente. Presidente, esse projeto é um projeto parecido com que a gente votou na questão do hospital. Nós tivemos problemas para fechar as contas em relação àquele projeto e nós estamos tendo problema nesse ponto, a mesma coisa. Por quê? Porque foi colocado o dinheiro de um lado para o outro, por causa dos precatórios, por causa de vários problemas. O secretário está aqui, passou pandemia, passou um monte de coisa. Eu não estou dizendo que ele não tem que responder mediante o tribunal, ele sabe disso, mediante o ataque que a Fernanda falou. Quantas vezes as pessoas, eu principalmente, fui pedir ajuda para a comunidade, para ele? Quantos vereadores fizeram isso? Ah, para agora essa, mas por quê? Porque precisava. O povo precisa. O erro está aí, nós vamos corrigir para o bem do município, bem da comunidade. Então, eu voto a favor da comunidade e meu voto é favorável, presidente.
A palavra continua à disposição. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco, então, o projeto em votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, contrário que se levantem. Projeto aprovado por maioria com os votos contrários do vereador Adriano Caron, Ari Paese e Valcir Fantão. Passamos agora, então, esses próximos projetos, nós vamos votá-los em bloco. A diretora só vai fazer a leitura da ementa e depois, se algum vereador quiser se manifestar sobre um projeto específico, a palavra vai estar à disposição. Então, vamos começar Vamos atrás, então, dos projetos 011, 14, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 e 112. A leitura está com a diretora.
Projeto de Lei Legislativa número 12/2024. Através desse, vimos encaminhar para apreciação e votação dos senhores edis o projeto de lei legislativa número 12/2024, que dispõe sobre a instrução de projeto de lei que visa autorizar o executivo a contratar operações de crédito. Anexo segue justificativa do presente proposta. Atenciosamente, Jader Dalla Costa, vereador do PP. Projeto de lei número 14, Lei Legislativa número 14/2024. Através deste, vimos encaminhar para apreciação e votações dos senhores edis o projeto de lei legislativa 14/2024, que proíbe o uso de celulares e outros dispositivos eletrônicos pelos alunos nas unidades escolares da rede pública de ensino no âmbito do município de Guaporé. Atenciosamente, Mustafa Roberto Sari Mohamed, vereador da bancada do Progressista. Projeto de Lei 102/2024 autoriza o município a celebrar termo de cooperação técnica com a Fundação Universidade de Caxias do Sul, FUX, visando a instalação do SAJU, Serviço de Assistência Jurídica Gratuita, e outros serviços e da outras providências. Projeto de Lei número 103/2024, ementa, autoriza o município a celebrar termo de cooperação técnica com a Associação dos Colorados de Guaporé e dá outras providências. Projeto de Lei número 104/2024, ementa, autoriza o município a celebrar termo de cooperação técnica com o Centro de Tradições Gaúchas Estirpe Gaúcha e dá outras providências. Projeto de Lei número 105/2024, ementa, autoriza o município de Guaporé receber em doação o imóvel de Luiz Francisco Tony, Iraci Maria Tony Fopa, Iudo Fopa, Idanir Maria Tony, Idalir Maria Tony, Ieda Maria Tony, Iana Maria Tony Mainardi e Gustavo Mainardi e da outras providências. Projeto de Lei número 106/2024. Ementa inclui artigo da seção 2ª dos instrumentos de gestão ambiental na Lei número 3.940 de 2018, que institui o Plano Diretor Municipal de Guaporé. Projeto de Lei 107/2024. Ementa autoriza a concessão de incentivos à empresa Vinícola de Areta Limitada e da outras providências. Projeto de Lei número 108/2024. Ementa autoriza o município a celebrar termo de cooperação técnica com a empresa Bianor Luiz Gnoato para a destinação final dos resíduos sólidos originários da poda de árvores no perímetro do município e da outras providências. Projeto de Lei 109/2024. Ementa. Declara o jornal Tribuna da Serra patrimônio cultural do município de Guaporé e da outras providências. Projeto de Lei número 110/2024. Ementa. Autoriza a celebração de termo de colaboração com a organização social da sociedade civil denominada Associação Amigos de Santa Rita e da outras providências. Projeto de Lei número 111/2024. Ementa. Autoriza o município a subvencionar a Associação Hospitalar Manuel Francisco Guerreiro e da outras providências. Projeto de Lei número 112/2024. Ementa. Autoriza o município a regularizar a contratação de operação de crédito com a FUNAFIR, realizada pela Associação Hospitalar Manuel Francisco Guerreiro e da outras providências.
Muito bem. Obrigado, diretora. Então, a palavra está à disposição de algum vereador que queira se manifestar a respeito dos projetos. Vereador Pato.
Reitero a minha saudação, presidente, ao público aqui presente. Eu quero falar desse projeto de lei legislativo 14/2024, que proíbe o uso de celulares e dispositivos nas escolas municipais da rede pública. Mas para explicar um pouco também que não é 100% proibido. Conforme o professor necessitar, na parte didática e de gramática, ele pode colocar esse dispositivo, esse aparelho para que os alunos possam usar. Hoje, eu faço uma pergunta a todos vocês, aonde vocês passam, nas escolas, nas praças, nas redes de amigos, nas rodas de amigos. Olhem, observem bem se eles estão conversando. Não, né? Olha os restaurantes, por exemplo, vão jantar. O que acontece nos restaurantes? Todo mundo lá assim. O celular vem para nos aproximar e está nos afastando. Então a gente tem que digitar regras. E essa é uma ideia que eu coloquei, espero que os vereadores aprovem, para beneficiar aos nossos alunos da rede pública. Depois que saem da escola, isso é um problema familiar, né, que o pai e a mãe têm que colocar horários, enfim. Mas dentro da escola, o colega Moreta até me falou outro dia, né, que passou pela escola, viu todo mundo lá no celular. A gente quer que no recreio volte como era antigamente, que a criança, o aluno, a aluna, volte a conversar, volte a falar um com o outro, volte a jogar bola de meia, pular corda, contar história, né? E que depois que saia da escola, sim, que possa se usar o seu dispositivo celular. Também é uma lei que nós temos hoje dentro das escolas, normas, mas não são leis, são normas. A partir do momento que a professora for indagada se o seu aluno pode ou não levar o celular para o colégio, se não é lei, pode. Se insistir, pode. Hoje nós estamos blindando a professora que quer fazer com que o aluno preste mais atenção na sala de aula. Presidente, eu vou aproveitar e pedir licença. Eu tenho um familiar doente e eu quero aqui, não quero me despedir, eu não vou falar na explicação pessoal, não quero me despedir porque essa casa me tratou muito bem durante 16 anos. Quero só agradecer a todos vocês por estar junto comigo, por me aguentar, enfim, pelos meus erros, pelos meus acertos. Muito obrigado. Isso aí, presidente.
A palavra continua à disposição. Vereador Alessandro.
Reitero a saudação, senhor presidente, a todos que estão no plenário, já mencionados, colegas vereadores, quem nos prestigia em casa. Gostaria de mencionar também esse projeto do colega vereador Mustafá. Sou a favor, mas infelizmente, Pato, os tempos vão evoluindo e as coisas vão mudando. Como a nossa geração não foi igual dos nossos pais, a dos nossos filhos acabam seguindo a evolução, que muitas vezes, no meu entendimento, não é uma evolução, é um retrocesso. E sou favorável ao teu projeto, Pato, mas isso vai jogar para dentro da sala uma confusão enorme, eu vejo, porque quem vai tirar o celular de quem? Quem que vai tomar o celular de quem lá dentro da sala de aula? Quem que vai se apropriar de algo que não é seu, mesmo que tenha lei, e não tem ninguém qualificado, ninguém capacitado, e nem diante da lei ninguém pode tirar nada de ninguém. Então, é algo que tem que ser discutido muito, sou favorável, eu acho que tem que ter um controle, tem que ser usado o celular pedagogicamente, de uso correto, mas hoje, todo mundo, me diz alguém aqui que não utiliza para tudo o celular. Para trabalho, para lazer, para comunicação. É o futuro, infelizmente, nos direciona a caminhos, muitas vezes, que não é o entendimento de um pai ver um grupo de crianças sentado, em vez de jogar uma bola, pular uma corda, correr, como era a nossa geração, está sentado um do lado do outro sem conversar e se falando pelo celular. Essa é a evolução que o mundo está nos preparando. É a evolução que impõe economicamente o mundo para nós. Isso é interesse de muitos que acabam sendo pressionados e a gente tem que acatar, porque a decisão não está em nós. Quando que tem investimentos milionários que soltam satélite no espaço, não pense que não tem um preço. Muitas vezes o preço é até a própria liberdade, divertimento, né, que acaba acontecendo. Hoje, com o satélite, acabam controlando tudo, onde tu tá, onde tu não tá, e também manipulando e o consumismo que vem aumentando de tudo. Quando que a gente era novo, para te abrir uma conta num banco, nossa senhora, para comprar um carro, ou tu tinha dinheiro, ou tu não comprava. Hoje, tu vai ali, sem dinheiro, tu abre conta num banco, tu compra carro em 60 vezes, tu compra um tênis em 10 vezes. O consumismo que atrai a parte fácil de possuir algo. Então, esse caminho é um caminho sem volta, eu vejo. E não está dentro do nosso controle. E vai ser muito difícil uma escola ou uma lei fazer isso recuar. É minha opinião pessoal, sou favorável, é lamentável, eu sinto no meu filho, a gente tenta regrar, e ele tem regras para usar o celular dentro de casa, como todo mundo tem, mas se ele não usa com os amigos, ele está deslocado da sociedade, ele é excluído. Então, é lamentável. Muito obrigado.
Vou dar mais um minuto para o vereador Pato.
Eu reitero a saudação. Colega Tigre, eu concordo em certas coisas que você colocou, sim, porque é evolução, mas nós temos que tratar a base da criança. A base para tudo, a base é tudo. O crescimento dela, entendendo que nós temos que usar o celular quando a professora autoriza dentro da sala de aula. Fora daí, está autorizado a usar tranquilamente. Eu faço uma pergunta para você, vocês já usaram a calculadora no celular? E depois tentaram fazer a conta pela cabeça? Isso é memória muscular, atrapalha muito. Você tem que entender que desde a base, desde a criança tem que ser exigida, que pense, que tenha seus próprios resultados e decisões. É isso que a gente tem que fazer. A questão da evolução, eu entendo, vai existir sempre, para negócios, para tudo, normal, mas a base da criança nós temos que corrigir, que ela está perdida em relação ao eletrônico. Só isso, presidente.
Mais algum vereador que queira se manifestar? Ninguém mais querendo se manifestar, então eu coloco os projetos em votação. Por favor, pode falar.
Boa noite, senhor presidente, a mesa composta, minha colega vereadora, colegas vereadores. Obrigada, Gilson. A todo o público que se faz ainda presente aqui e aos que nos assistem de casa. Parabenizar ao projeto do colega Pato, do colega Jader, também a indicação com relação ao projeto do jornal, do colega Pita. Mas, enfim, dizer que sou favorável, sim, afinal de contas, apenas um breve resumo aqui para a população, nós temos vários termos de colaboração, termo de cooperação com algumas entidades, né? A maioria dos projetos são nesse sentido. Também esse projeto que declara o jornal Tribuna da Serra como patrimônio cultural do município de Guaporé, que eu acho muito louvável, um projeto que cabe a gente fazer esse pequeno destaque aqui, porque vai tornar o jornal oficial, né, como sendo o único também do município, e por todo o trabalho que eles realizam no nosso município, é louvável esse projeto. E também sou favorável a todos os demais. Entendo a colocação do colega Pato em relação ao projeto, que seria na questão de disciplinar, né, dentro da realidade de cada escola, de cada turma. Então, por isso, sou favorável a todos os projetos. Obrigada.
Muito bem. Vereador Pita, por favor.
Senhor presidente, reitero minha saudação. Sou favorável a todos os projetos, também esse do colega Pato. Mas eu sei, Pato, que é uma boa vontade tua, né, de querer regrar a situação do celular. Só que eu vejo hoje que as próprias famílias, o pai e a mãe, estão cansados, entendeu? E a criança está chorando, o que que faz? Primeira coisa, telefone e um joguinho. Daí como é que tu vai regrar isso numa escola? Então é complicado, eu entendo a tua boa vontade, tomara que seja feito, né? Mas a colocação do colega Tigrinho, acho que ela foi perfeita, né? Eu também tenho esse pensamento, que hoje ninguém mais vive sem celular, então se já sai de casa, te imagina numa escola. Mas tudo bem,
sou favorável, porque eu acho que realmente teria que ter regras, né? Difícil de colocar, mas vamos ver, tomara que dê certo. Quero também aqui agradecer esse projeto, o 109, que é do Jornal Tribuna da Serra, como a Itamara falou, que se tornou agora patrimônio cultural do município de Guaporé. Acho que é um jornal que merece essa honraria. E também quero aqui falar do projeto 103, que é o autoriza o município a celebrar o termo de cooperação técnica com a Associação dos Colorados. Era um sonho, né, Jos, de todos os colorados, de ter sua própria sede. E depois de muitos anos aí, com muitas promessas de muitas pessoas, uma emenda parlamentar minha, que eu consegui de R$300 mil, a gente conseguiu fazer a sede. E hoje, legalmente, nós estamos aprovando que a sede dos colorados, geralmente, quem vai gerenciar e tocar vai ser a Associação dos Colorados. Então era isso, presidente. Uma boa noite a todos.
Muito obrigado, vereador Pita. Ninguém mais querendo se manifestar. Vereador Jader.
Presidente, brevemente, então, eu vou explanar sobre um projeto de lei legislativa de minha autoria também, que está na ordem do dia, está indo para votação agora. É sobre o projeto que dispõe sobre a instrução de projeto de lei que visa autorizar o Executivo a contratar operações de crédito. Então, agora, os próximos projetos que vierem para autorização de empréstimos, eles vão ter que ter informações claras sobre a finalidade, as obras que vão ser feitas ou os serviços que vão ser contratados, o valor que vai ser dispensado, juro, multa, tudo isso daí vai ter que vir na justificativa do projeto. Então era algo que nós vínhamos cobrando bastante do Poder Executivo, até aquele empréstimo grande de 15 milhões, nós fomos contrários, eu, a colega Itamara e também o vereador Alessandro, era realmente pela questão de não ter vindo na justificativa as obras que iriam ser feitas, quanto que o município ia pagar de multa, de juros, enfim, no final do empréstimo, uma previsão, né, da correção. Então é necessário. E esse projeto é mais uma forma de transparência para a comunidade. Como é dinheiro público de todos nós, nada mais justo e necessário do que nós termos também essas informações no projeto para que fiquem registrado para depois cobrar dos futuros gestores, né, caso venha algum projeto nesse sentido de operações de créditos futuras. Além dos outros projetos também, foram todos analisados, né, a correria foi grande agora durante a semana passada, e inclusive hoje chegou alguns projetos, mas que nem os colegas falaram, todos estão adequados, estão dentro das normas legais, né, a gente não vê nada assim irregular que possa ter pedido vistas ou algo nesse sentido de não aprovar. Então, todos os projetos que vieram foram adequados, então os votos são todos desses 15 aqui favoráveis. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jader. Mais algum vereador? Ninguém mais? Então eu coloco em votação o projeto 11, 14, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 e 112. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Projetos aprovados por unanimidade. Passamos então agora às explicações. Passamos agora às explicações pessoais com a palavra o vereador Jader Dalla Costa.
Mas depois eu vou sair, né? Presidente, então hoje não é a última sessão, porque nós vamos ter uma sessão extraordinária, né? Provavelmente agora, semana que vem. Mas desde já, então, encerrando as sessões ordinárias, a gente faz um resumo desse mandato. Foram mais de 20 projetos de lei de minha autoria e emendas que foram aprovadas durante esses 4 anos. Além disso, foram conquistados mais de 2,2 milhões de reais de recursos federais, né, de emendas parlamentares, através do deputado federal Covatti Filho e do senador Heinze. Também tivemos a questão de requerimentos, foram mais de 500 requerimentos apresentados ao longo desses 4 anos. Então, a gente sai dessa legislatura com um sentimento de gratidão, né, de confiança. A população confiou, a gente conseguiu se reeleger, fazer também uma boa votação, e a gente sempre prima aqui nessa casa pelo bom andamento dos trabalhos. Então, durante esses 4 anos também a gente procurou analisar os projetos que vieram nessa casa de forma técnica. Então, teve sim muito embate com alguns colegas, enfim, oposição, situação, mas no fim a gente sai aqui dessa casa satisfeitos, né, e felizes com o próximo mandato que virá. Então, nós temos novos projetos, já temos alguns projetos em andamento e outros que virão, que certamente farão a diferença na comunidade. Quero agradecer aqui todos os colegas, os que foram reeleitos, nos encontraremos então, e os que não conseguiram a reeleição ou não disputaram a cadeira de vereador. Então, agradecer também o trabalho, a parceria durante esses 4 anos, e desejar um Feliz Natal, um próspero ano novo e um 2025 abençoado para todos. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jade. Vereador Pita Fantão.
Bom, presidente, agora com mais calma, nas explicações pessoais, quero dar uma boa noite ao Joelso, que concorreu a vereador pelo PL. Aqui eu vejo o presidente do MDB, o Deroco, o Jonas, que é nosso colega agora até final do ano, Marcelo Farina, presidente do ProSaúde, Ronaldo, secretário da Saúde, Delfino, do controle interno. E depois de 12 anos, estou finalizando minhas últimas 2 sessões, presidente, colegas vereadores, público que está nos assistindo aqui também de casa. Foram 12 anos dedicados à comunidade, sempre trabalhando em prol de todas as entidades, onde nós ajudamos muito a PAI, Lar dos Idosos, hospital, posto de saúde, pavimentação. Nós sempre trabalhamos e pensamos no bem da comunidade. Eu não vou falar aqui enquanto trouxe de mesas parlamentares, porque todo mundo já sabe, não é a questão. Quero agradecer muito também aqui o meu assessor, o Diogo, que está comigo aqui, e vamos finalizar e vamos sair junto, né, Diogo? Depois de 6 meses, né? Então, realmente, só quero agradecer a todo mundo aqui. Nunca votei aqui contra ou a favor, pensando em querer denegrir a imagem de nenhum vereador aqui. Eu acho que, como a Fernanda falou primeiro, cada um tem o direito de votar como acha melhor, né? Então, como tu falou primeiro, Fernanda, eu tenho certeza que o Marcelo e o Ronaldo não tiveram, né, nenhum piscar de olhos, tá, de fazer de má fé tudo o que foi feito. Eu acho que foi esse projeto, foi uma questão que ele veio muito rápido, em 10 dias tivemos que votar ele, e realmente, como eu falei primeiro, acho que devia ter sido antes vindo esse projeto para a Câmara, tá? Só por isso. Não estou aqui dizendo que, de jeito nenhum, tá, que eles agiram de má fé. Então, quero agradecer ao meu partido, ao PL. Nessas eleições nós concorremos junto com o MDB a vice-prefeito. A população aqui, desculpa, agora que eu vi lá o futuro vereador aqui, o Fábio, eleito, que vai estar nessa casa agora a partir de janeiro. Tomara que seja um bom, que faça um bom trabalho, Fábio, e sempre pensando no bem da comunidade. Tenho certeza que tu pensa assim também. Então, eu estava falando primeiro, concorremos a vice-prefeita junto com o MDB, a população achou geralmente mudar, e foi o que aconteceu. Nós temos que aceitar, né, e torcer realmente que o Rosseto, o Pipo, os vereadores, né, o Fábio que está aqui, e todos vocês aqui também, façam um belo trabalho, porque realmente, se vocês fizerem um belo trabalho, quem vai ganhar com isso é a comunidade. Então, eu saio daqui de cabeça erguida, e na política, nunca pode dizer adeus. A política está no sangue de nós, e quem é político, não adianta. Se eu falar hoje que eu estou fora da política, é uma mentira, porque a partir de janeiro eu vou trabalhar como deputado, vou fazer 40 municípios para ele, então eu vou estar na política. Eu gosto da boa política, então eu sempre tentei fazer uma boa política, nem sempre nós acertamos, nós somos seres humanos, né, Jonas? Nós acertamos, nós erramos aqui, mas com certeza eu nunca errei ou nunca votei pensando em prejudicar ninguém. Nesses 12 anos de vereador aqui que estive aqui, eu tive também o privilégio de ser 8 anos secretário do município, onde eu sempre trabalhei em prol da comunidade. Então eu saio daqui feliz da vida, não saio triste de jeito nenhum. Tem pessoas que perdem uma eleição e começam a julgar e apontar o dedo para um e para o outro. Não. Na política tem que estar preparado para ganhar e para perder. E eu, quando entrei na política dessa vez aqui, dessa vez não, como sempre, eu estava preparado. Ninguém quer perder uma eleição. Ou alguém aqui quer perder uma eleição, não, né? Mas tu tem que estar preparado para perder. Eu acho que o mais difícil não é tu estar preparado para ganhar. Para ganhar é fácil. Agora, para perder é difícil. O Ronaldo também concorreu a prefeito, perdeu. Eu tenho certeza que ele também estava preparado para perder, para ganhar. Então, eu quero aqui agradecer muito o meu partido, quero agradecer muito o MDB também, que aceitou o PL como vice-prefeito. Quero agradecer muito o meu partido por ter me indicado como vice-prefeito. Foi um aprendizado que eu levo para o resto da minha vida. Porque tu conhece o lado das pessoas. Tu conhece o lado bom, tu conhece o lado ruim, tu conhece realmente. Porque se fosse pelas pessoas que eu falei, eu já tinha chegado à eleição de 5 mil votos. Que todo mundo votou agora, né? É uma coisa impressionante. Eu acho que os vereadores aqui teriam feito 5 mil votos também, né? Mas isso faz parte do aprendizado. Eu devo muito para a política, tá? Tudo que eu sou hoje eu devo para a política, mas eu sempre me dediquei muito, como secretário, como vereador, de sempre trabalhar realmente para a minha comunidade. Então, quero realmente daqui agradecer a todos os colegas aqui. Espero, se de repente um dia, tá, eu tenha falado alguma coisa aqui nesta casa que tenha desgostado algum vereador, quero aqui pedir desculpa, porque nunca foi o meu intuito de pisar ou apontar o dedo para alguém. Então, aqui nós somos numa cidade pequena, onde a gente se conhece há muito tempo. Nós vamos nos encontrar todos os dias, né? Então, eu saio daqui realmente agradecido por tudo e tenho certeza absoluta que vou com a amizade de todos vocês. Então, prefeito, presidente, um abraço a toda a mesa diretora também aqui. Então, forte abraço a todos e uma boa noite.
Com a palavra, o vereador Gilson da Iprá.
Boa noite, senhor presidente, os colegas vereadores, colegas vereadoras, ao público já mencionado. Não, eu até comentei agora porque disseram que terá outra sessão, mas está todo mundo se despedindo já.
Só um minutinho, por favor, se tu me permite. É, eu estou me despedindo hoje porque se tiver outra sessão dia 23, eu vou fazer uma cirurgia nesse dia, não vou estar presente, tá? Por isso que eu estou me despedindo hoje. Obrigado, vereador.
Não, desculpa, pelo comentário, tá? Quero me ater ao requerimento que eu fiz a essa casa em relação à homenagem ao grupo de danças Jorge Rios. E esse é mais um motivo daquele projeto sugestão que foi aprovado por essa casa de apoio à cultura. Né? E mais uma vez prova que o nosso município ele é repleto e privilegiado de artistas, né? Em todas as categorias. E esse projeto sugestão, no momento que foi acatado pelo prefeito, muitos terão esse apoio financeiro para poder participar de concursos, qualquer outra atividade que for realizar, que precisar de apoio financeiro, e com esse projeto o município poderá ajudar. Né? Então, assim, ó, eu durante 4 anos, já que estou se despedindo, né? Durante 4 anos como vereador, quem me conhece aqui, lá fora, sabe que sou um cara que falo demais, serve para fazer uma brincadeira, contar uma piadinha, uma mentirinha para descontrair, eu sou um cara que fala até demais, mas aqui eu falo muito pouco. Eu até admiro muito o colega Tigrinho, quando ele fala que ele segue muito o conselho do teu pai, né? Eu sou de falar pouco aqui porque eu sigo muito o conselho do meu pai, porque o meu pai sempre diz que a pessoa tem que pensar 3 vezes antes de falar algum assunto sério, e falando metade, muitas vezes o cara fala até demais. Então, por isso que, como aqui dentro o assunto é sério, eu procuro falar pouco, procuro falar e discutir e defender somente um assunto que eu realmente entendo. Não adianta eu querer falar aqui para querer fazer média à comunidade num assunto que eu não entenda, né? Então aqui o assunto é sério, então tem que ter cuidado com o que a pessoa fala aqui dentro. Né? Então por isso que eu sou de falar muito pouco. Agora lá fora, quem me conhece sabe que o Dai Praia é até demais, né? Sim, então gostaria de agradecer a todos os colegas, esses 4 anos que me ajudaram, me apoiaram, me incentivaram. Agradecer à comunidade, que mais uma vez me deram a oportunidade de concorrer, aceitaram a minha proposta, não me elegi, mas eu quero agradecer às pessoas que confiaram o voto em mim, depositaram mais uma vez a confiança em mim. Né? Como o Pita falou, a política não é um adeus, que de repente no futuro até possa voltar, tudo é possível. Parabenizar os colegas que se elegeram, aos futuros vereadores que se elegeram na última eleição, inclusive temos o Fábio aí que vai fazer parte desse novo grupo de vereadores, né? Os colegas da turma aí. Desejar para vocês um sucesso. Sucesso ao futuro prefeito, futuro vice-prefeito e sua administração. Né? E dizer que eu saio de cabeça erguida. Graças a Deus, não consegui muito para a comunidade, mas o pouco que pude fazer foi de bom grado. Né? Me dediquei ao máximo. Né? Consegui algumas emendas parlamentares para o município, que estão para pavimentação, playground e tal, mas eu sei que teve colegas que conseguiram muito mais. Não foi falta de dedicação minha, e sim a questão dos próprios deputados nossos, no qual nós apoiamos, muitas vezes que não agradam a nós, no caso. Né? Nós tentamos fazer o máximo para eles, mas eles também têm compromisso com outros municípios, então divide muito, e acabou mandando pouco dinheiro para o município, mas o pouco que ele mandou já ajudou bastante. Inclusive, duas das obras na qual eu consegui essas emendas parlamentares, não consegui me entregar, não teve tempo hábil para isso, que foi o playground do Centro Social Urbano e a pavimentação da Rua Lobo da Costa, lá na Saúde. Né? Mas acredito que agora, em poucos dias, estarão entregando essas obras e o Rosseto que desfrute de mais 2 obras para o município. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Saio daqui, como falei, feliz e de cabeça erguida. Tudo é bom e sucesso aos novos vereadores. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Gilson. Vereador Adriano Carão.
Boa noite, senhor presidente, mesa composta, colegas vereadoras, vereadores, ao público que nos prestigia aqui já citado. Dizer, senhor presidente, que na votação de hoje à noite, eu votei conforme eu penso, no projeto 101, contrário, nas emendas impositivas, sou muito favorável. Eu acho que isso aí é uma das coisas mais justas, tá? Até para os próximos vereadores, para a gente saber onde que eles vão destinar esse dinheiro e que cabe a eles também ter essa parcela. Né? Então, eu sou totalmente favorável às emendas impositivas. Dizer que na última semana a gente esteve correndo atrás de coisas boas para o Guaporé, estive junto com o colega Pita, né? Em especial no deputado Paparico Bach, né? Dizer que eu vou continuar trabalhando, essa semana também a gente tem mais uns pedidos para fazer. Dizer também que eu trabalhei como secretário junto de todos vocês, porque a gente acaba trabalhando junto, né, muitas vezes atendendo alguns pedidos, indo verificar coisas que a comunidade, né, os seus eleitores pediam a vocês. Pude fazer o que deu, né? Não tive o sim para tudo que eu queria fazer, mas consegui trabalhar o máximo que deu com o que me dava. Procurei sempre atender a todos, né? Tivemos hoje a grata surpresa de ter toda a nossa polícia civil, polícia militar, o corpo de bombeiros, a polícia penal, com viaturas novas. Né? Novos policiais, seja civil, militar, novos bombeiros, na polícia penal, gente nova. Então a gente tentou fazer o máximo. Né? Fica aqui o meu agradecimento a todos os colegas. Né? Desejo boa sorte aos próximos, né, aos que se reelegeram, agradecer aos que vão, né, junto comigo também. Eu não me despeço da política, vou continuar trabalhando, vou continuar junto com meus deputados. Agradeço muito ao MDB, hoje na pessoa do Jonas, que me deu essa oportunidade, e do nosso presidente Eduardo De Rocco. Dizer para toda a comunidade que foi uma honra estar aqui, né? Em frente, eu digo que são as 11 pessoas que representam esses 26 mil pessoas que estão lá fora. Desejo que continuem com todo sucesso e que sempre pensem no bem do Guaporé. A gente tem que estar aqui representando esse povo que muitas vezes não tem voz, uma coisa que o Tigrinho sempre falou e que sempre me marcou. Às vezes eles não têm voz e a gente vem aqui para ser a voz deles. Dizer que também a gente vai, nessa semana, estar buscando uma novidade muito boa para a nossa cidade. Se Deus quiser, no ano que vem, ela vai ser entregue, né? E a gente vai estar, sim, continuando a representar. Hoje me despeço, que nem eu disse, não me despeço da política, né? Me despeço desta oportunidade, da oportunidade que tive como secretário em trabalhar nesses últimos 4 anos. Muito obrigado a todos pela parceria, obrigado MDB, obrigado Guaporé e obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Adriano. Vereadora Fernanda de Bono Baldin.
Senhor presidente, colegas vereadores, a colega vereadora, o público que está aqui presente, eu reitero a minha saudação. Eu vou primeiro agradecer o senhor presidente, que na sexta-feira e no sábado eu representei a casa em 3 importantes entregas que a administração Valdir e Bastian fizeram para a comunidade, que é a entrega do tão sonhado ginásio multiuso. A gente entrega, então, de forma oficial, o ginásio multiuso para a comunidade, com um jogo simbólico, mas cheio de muito significado, onde teve a presença do Falcão, mas a presença de muitos guaporenses que representaram, com certeza, cada um no jogo. E me deixo muito feliz e emocionada em dizer que eu faço parte dessa administração. E depois, no espaço de líder, eu vou colocar as principais entregas até como forma de resumo e para deixar registrado para vocês. Mas nesse espaço, então, eu quero agradecer ao presidente por isso. Participei representando a casa também e a todos vocês na inauguração do Parque Honorato Toniolo. E dizer que o espaço realmente ele é encantador, o qual se entrega para a comunidade guaporense um lugar tranquilo, sereno, mas de muito conhecimento. E que todos os guaporenses possam ir lá e desfrutar desse espaço. E eu digo que um dos projetos também que me deixa muito feliz enquanto vereadora foi ter aprovado o empréstimo de 15 milhões e que, sim, se entrega a maior frente de pavimentação no interior para a comunidade. Se iniciou o projeto de pavimentação no interior da administração. Quero agradecer ao Ronaldo pela oportunidade, porque fui suplente dele e tive os 4 anos de mandato. A gente sempre diz que foi um nosso mandato, mas eu sempre digo que a responsabilidade, para mim, ela era maior, porque, além das minhas ideias, dos meus projetos, a gente sempre teve o cuidado que esses projetos também representassem os ideais e as ideias do Ronaldo. Agradecer ao Gilson, que foi o meu parceiro desses 4 anos de partido, de bancada, Moreta, que chegou, mas agradecer a cada um de vocês, em especial aos colegas que vão. Eu digo que eu sempre fui muito humilde, e vocês sabem disso, de aprender e ouvir os mais velhos aqui na casa. E eu acredito que todo mundo, com as suas ideias, a gente que vem novo, vem com muita sede ao pote, como a gente diz. E eu nunca vou esquecer os conselhos dos mais velhos, de vocês, que vão, calma, não é bem assim, desacelera, e mostrando o melhor caminho. Isso eu agradeço a cada um de vocês, cada um com as suas especificidades, com os seus pensamentos, com as suas ideologias, mas sempre pensando no melhor para a comunidade e conseguindo aconselhar uns aos outros. Dizer que acredito que o grupo amadureceu muito nesses 4 anos, mas esse grupo que amadureceu junto, ele sempre pensou nas entregas para a comunidade. E eu acredito que foi um grupo que entregou muito para a comunidade de Guaporé. cada um com as suas emendas, com seus projetos, mas um grupo de retorno. Então, agradeço, sim, de poder ter feito parte desse grupo. Eu digo, agradeço o meu esposo que está aqui, a minha família, que são base para tudo, mas dizer que, sim, nessa casa eu vivi os momentos mais felizes aqui, vivi muitos momentos felizes, eu tive uma gestação aqui dentro, eu vivi os momentos mais difíceis também. Então, foram momentos muito difíceis que eu vivi aqui, mas de muito aprendizado. Eu digo que o que eu aprendi nessa casa, eu levarei para sempre, mas eu resumo que esse tempo ele nos deu muita maturidade. E a política ela é assim, ela é feita de ciclos, ela é feita de aprender e errar, como tudo na vida. Ninguém só acerta, ninguém só erra. Mas quando a gente tem caráter, tem princípios, a gente sabe que, no final, as coisas dão certo. Agradecer, então, o colega Pato, Antoninho, o Pita, o Gilson, o Paes e o Caron, que não estarão mais aqui o ano que vem, mas que, com certeza, da sua forma, fizeram o melhor e entregaram o seu melhor para a comunidade. O meu respeito e a minha gratidão a cada um de vocês por dividir o espaço e pelo respeito também que eu recebi de vocês. Agradecer os 4 presidentes que eu tive, cada um do seu jeito, cada um com a sua linha, mas que a gente pôde aprender com vocês. A mesa diretora que veio aos 4 anos com pessoas diferentes também, mas que a gente pôde aprender com cada um de vocês. Agradecer aos assessores da casa, das diferentes bancadas, especialmente a Bárbara, que foi sempre o meu braço direito, esquerdo, as minhas pernas, muitas vezes, porque também tive outro emprego junto a este em alguns períodos, e ela sempre me ajudou muito. Agradecer ao partido pela oportunidade. Dentro desse mandato, fiz as entregas do projeto Cidades Educadoras, que ela é referência, o projeto da agricultura familiar, entrega de mais de 2 milhões e 400 mil em emendas. E eu desejo, através disso, dessa parceria minha, do Gilson, do Moreta, agora, que integrou o partido, mas desse resumo desses 4 anos, o Ronaldo, mas desse resumo destes 4 anos, se eu tiver que pôr na balança, eu levo só coisas boas desta casa. O aprendizado, mas a felicidade de poder ter sido vereadora, hoje ser reeleita, mas de poder estar perto da comunidade, fazendo para a comunidade, olhando cada detalhe, mas mais do que isso, fazendo parte de uma administração que revolucionou a cidade de Guaporé. Logo mais eu vou deixar alguns destaques disso, mas junto com o grupo que formou a administração de 8 anos da gestão do Valdir, a gestão do Bastian, que entregou, sim. Hoje a coligação rompeu, a gente teve esse problema, mas não é porque não deu certo que a gente vai dizer que tudo que se construiu foi em vão. Não, a gente é maduro, a gente é inteligente e a gente compreende, ciclos se encerram. Mas o trabalho que juntos se fez, e aqui eu agradeço em nome do Eduardo De Rocco, presidente do MDB, se trabalhou junto, essa administração de 8 anos, e dessa administração, dessa união, se entrega filhos para Guaporé. Eu digo que nenhum casamento acaba por nada, então a gente sabe que não deu certo, mas eu digo que, como eu resumo o meu mandato, eu resumo a administração. É uma administração que fez entregas que ficarão para a história de Guaporé. Uma administração de excelência, que desde o primeiro dia cuidou das pessoas, da cidade e do futuro. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Fernanda. Vereadora Itamara.
Mais uma vez, então, reitero minha saudação a todos. Anteriormente, eu acabei não justificando, mas eu acho pertinente, sim, fazer uma breve justificativa sobre a votação do projeto 101, que foi o projeto do ProSaúde, que teve um período tramitando pela casa e que, nesse período, junto com os colegas, eu pude estar tirando todas as dúvidas. Inclusive, teve um pedido de vista dos colegas que eu, na semana passada, que eu achei, inclusive, pertinente também, Inclusive o colega Pato, o colega Alessandro fizeram pedidos de documentos que vieram até essa casa e esclareceram ainda mais as dúvidas que ainda restavam sobre o projeto. Estivemos também, além de analisar essa documentação, conversando com várias pessoas, o controle interno, Tribunal de Contas, entre tantos outros, inclusive pessoas da população, sobre esse projeto. E eu acho que aqui, e eu sempre busquei votar dessa maneira, conversando também com os colegas, de deixar questões de problemas, sejam partidários, sejam de coligação, acho que isso não tem a ver com a questão do projeto, né? Nós já votamos nessa casa há um tempo atrás também um projeto que era muito parecido para o hospital, votamos favorável, porque independente do que um ou outro tenha rido ou tenha, né, como alguns colegas colocaram, o que vale aqui é a gente votar pensando no melhor para a população, né? A gente tem que deixar os erros de lado, tem que buscar corrigir, tem que deixar os problemas, volto a repetir, de coligação, de partido de lado, e pensar na população, no que vai ser melhor para a comunidade. Conversando com todas as pessoas que eu estive conversando da comunidade, com o controle interno, com o Tribunal de Contas, analisando toda a documentação dentro desses 10 dias que o projeto esteve tramitando, inclusive com o Ronaldo também, o meu voto foi favorável em função disso. Principalmente, e posso até dizer que unicamente, no fim das contas, porque seria o melhor voto perante a nossa comunidade, porque senão, sim, eles iam acabar pagando a conta. E não é, dependendo de mim, eles não vão pagar a conta em nenhum momento. Então, pensando nisso, pensando na comunidade, como sempre, o meu voto foi favorável por isso. E, de forma breve também, assim como todos os colegas estão colocando, quero fazer também uma breve despedida, né? E agradecer a todos os colegas por esses 4 anos que estivemos trabalhando juntos, né, conforme a Fernanda acabou de colocar, amadurecendo juntos também, porque independente de, às vezes, divergir de um ou de outro, cada um tem a sua livre expressão, o livre voto, né? Então, se não fosse dessa maneira, não precisaria existir a Câmara de Vereadores, os 11 vereadores. É muito salutar que a gente esteja aqui debatendo, e foi dessa forma que aconteceu nesses 4 anos. Muitos momentos difíceis, sim, mas que são desafios que vêm a amadurecer e melhorar cada vez mais os trabalhos, sempre pensando no bem da comunidade. E, com certeza, é dessa mesma maneira que estarei continuando esses próximos 4 anos. Dizer que me colocar, desde já, à disposição da comunidade para o próximo mandato, e que também estamos sempre abertos aos colegas que não estarão mais aqui conosco, mas que sempre nos deram, né, estiveram ali num um coleguismo, a gente pode dizer, nos momentos que se precisou. Dizer que também a gente vai querer receber vocês aqui, sim, durante esses 4 anos, porque principalmente vocês que estiveram por mais tempo têm uma experiência ainda maior. Então, acho que o que vale é sempre isso. Acho que todos aqui, no fim das contas, pensam no bem da comunidade, no bem de Guaporé, e esses 4 anos, no fim das contas, a gente resume em um mandato de muito resultado por Guaporé, cada um do seu jeito, com a sua personalidade, mas sempre pensando no melhor por Guaporé, e assim continuarei trabalhando. Era isso, muito obrigada.
Obrigado, vereadora Itamara. Vereador Alessandro.
Reitero a saudação, senhor presidente, a todos que estão no plenário, né? Dizer que essa legislatura, minha primeira legislatura, meu primeiro mandato, a gente vivenciou muitas coisas aqui nessa casa. Enquanto os colegas falavam, passou um filme aqui na minha cabeça, e não foi de curta metragem, não, foi de longa metragem. A gente vivenciou CPI, a gente vivenciou pandemia, a gente vivenciou situações onde que foram agradáveis e desagradáveis. A gente homenageou pessoas aqui dentro, teve discussões acaloradas, né? Mas da minha parte nunca agredi nenhum colega pessoalmente, defendi o que eu acreditava, defendi a minha essência e nunca vou fugir da minha essência. O colega Gilson tocou numa parte que me dá alegrias e tristeza ao mesmo tempo, que é o meu falecido pai, onde que pôde me ensinar muitos valores. Primeiro, o amor, o respeito, a dignidade, a moralidade, a educação e a religiosidade sempre foram leis dentro da minha casa e continua sendo. Eu tento passar isso para os meus filhos. Com certeza, muitas pessoas que passaram por aqui, outras que estão ainda conosco, vão deixar uma marca muito enorme. Meu colega Antoninho, que tem um entendimento muito grande e contribuiu muito junto com a bancada dos republicanos, pois foram mais de 8 milhões e meio conquistados entre projetos do Estado, e recursos destinados através de mim e você, contribuiu e vão contribuir muito, porque nem todos foram concluídos para o município. Dizer que a gente fica à disposição dos novos vereadores que entram, da mesma forma e com a mesma energia a gente vai atuar. Dizer aos colegas que partem, um até logo, porque eu sei que logo, de uma forma ou de outra, a gente vai se encontrar, né? Nesse mundo político, né? E deixar uma frase que meu pai sempre me disse e eu sempre carrego comigo, porque todas, queira vocês acreditar ou não, todas as votações que eu fiz aqui dentro, a primeira consulta ao deitar minha cabeça no travesseiro é me colocar na situação do meu pai e o que ele faria. O que meu pai faria? Depois consultar o reduto político, escutar a comunidade, defender, ser a voz do povo, meu colega Adriano, e tu tá no caminho certo, sempre teve essa percepção, defender quem não tem voz. E ele dizia, meu filho, quando tu tá convicto e tu tá certo do que tu tá caminhando, então tu corra. E se tu não puder correr, tu caminha. E se não puder caminhar, rasteje. Mas nunca deixe de seguir aquilo que tu acredita. Justiça, indiferença e empatia. Eram as palavras que meu pai sempre rogou e rezou dentro da minha casa. E é por isso que muitas vezes, colega Fernanda, eu escutei mesmo que você, vão com calma. Eu dito minha regra, eu dito meu ritmo, e eu faço tudo o que eu posso e que eu não posso. E hoje estava no gabinete do secretário da Saúde e uma pessoa disse para nós, Ronaldo, mas nem por 200 mil eu não era vereador nem secretário. Está aí a testemunha. Eu não faço por dinheiro, eu faço porque eu gosto. E faço com amor. Eu, quando que consigo ajudar alguém, para mim é um dia realizado. Quando que eu consigo trazer uma emenda para o município mudar uma realidade, para mim é um sonho dividido com algumas pessoas ou com uma pessoa, para mim tem a mesma valia. E eu vou continuar sendo assim. Não me despeço ainda, porque vai ter sessão ordinária. Mas para quem não estiver, Valcir, temos um amigo de vida aqui. Tá? Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe nossas mentes sempre. Uma boa noite.
Obrigado, vereador Alessandro. Eu passo nesse momento a presidência ao vereador Pita Fantão para mim poder me manifestar.
Boa noite, colegas. Então eu passo a palavra ao vereador Antoninho Pandolfo.
Bom, quero cumprimentar novamente a todos os meus colegas, público que nos prestigia aqui em casa. Temos aqui o Ronaldo, que foi nosso colega por um período, o secretário da Saúde. Temos aqui o Delfino do Controle Interno. Temos o Marcelo lá do ProSaúde. Temos o Geninho, que também foi secretário. E nos teve a oportunidade, prazer de ter estado em alguns eventos com ele. Me deu um grande prazer, um grande orgulho. Temos aqui o futuro vereador Guide. Então, quero cumprimentar todos vocês, meus colegas. Dizer que estamos nos despedindo, então, não das sessões, que teremos mais uma, mas essa aqui é a última que será transmitida. Então, a gente está se despedindo aqui diante da comunidade. Agradecer à comunidade por essa oportunidade de ter nos dado a honra de ter, por 8 anos, estado aqui nessa casa. Sei que dentro da simplicidade que me é peculiar, dentro de um pouco conhecimento que eu tenho, eu consegui fazer várias coisas dentro daquilo que eu pude também, com aquilo que nós tínhamos para o momento. Conseguimos muitas coisas, outras coisas a gente não alcançou, né? Mas enfim, isso faz parte da vida. Quero desejar aos que ficam uma boa sorte, um ótimo próximo mandato. Quero desejar aos que se despedem, como eu, né, que isso não muda nossas vidas, muda apenas a trajetória do caminho, né? E logo lá na frente a gente vai estar todos juntos de novo. Quero agradecer de modo especial a diretora, a jurídica dessa casa, Chayene, né, a Jéssica. Quero agradecer também de modo muito especial aos funcionários dessa casa, que sempre nos deram o suporte juntamente com a Jéssica, com a Chayene e os demais ali, para que a gente pudesse exercer um bom mandato. Tive a honra de poder fazer estar como presidente 2 vezes nesses 8 anos e me orgulho muito. Isso sei que vai ficar marcado na minha história, né? Mas eu não teria conseguido tocar essa casa sem o apoio dessas pessoas maravilhosas, competentes e compreensiva também, que às vezes o presidente não é aquela pessoa que pode agradar todo mundo naquele momento, mas tem que levar assim, de uma forma com que todos possam estar juntos, e eu tentei sempre fazer aquilo de não fazer diferenças e poder agregar, não deixar ninguém magoado. Não sei se eu consegui, mas foi, pelo menos eu tentei fazer isso. Então, quero agradecer do fundo do coração à comunidade, aos colegas que, por 8 anos, sei que o Cneupita, o Pato, Moreta, tiveram a oportunidade de ficar 8 anos aqui comigo, e me deram um grande orgulho, aprendi muito com vocês, e saibam que agora, a partir de agora, não seremos mais vereadores no próximo ano, mas a amizade, o respeito vai ficar com certeza. E também me coloco à disposição de todos vocês, se um dia precisarem de mim, eu estarei ali do lado para fazer aquilo que eu posso por cada um de vocês. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos, Deus abençoe e vamos seguir em frente com a graça de Deus. Uma boa noite a todos.
Eu devolvo a presidência ao vereador Antoninho Pandolfo.
Muito bem, então agora está aberta a palavra aos líderes que queiram se manifestar. A palavra está à disposição. Fernanda.
Senhor presidente, eu reitero a saudação. E hoje, em conversa com o prefeito Valdir, ele pediu que eu ocupasse esse espaço também. Primeiro, para agradecer. Ele pediu que agradecesse a cada um dos vereadores da casa por esses 4 anos de parceria, de construção. E ele pediu que eu levasse o recado, que a construção ela foi conjunta, e agradeceu o empenho e determinação de cada um. Falávamos que cada um com a sua opinião, que cada um com os seus votos, em cada um com as suas ideologias, mas todos pensando no bem de Guaporé. Então, recebam o agradecimento, a gratidão do prefeito Valdir por tudo que se construiu junto e pelas conquistas individuais de cada um. Eu falo agora, minha fala é bem como líder de governo, bem política, para fazer também um resumo, um breve resumo desses últimos 4 anos que eu estou como vereadora, mas dos 8 anos de gestão que se encerra dia 31 de dezembro. Tinha até então o Eduardo De Rocco, que saiu, presidente do MDB, falar do presidente do PDT, do Ademir, do União Brasil, Tassiano, que juntos
formaram a coligação que administrou Guaporé pelos 8 anos, que se encerra agora, dia 31 de dezembro. Como eu falei anteriormente, a coligação se desfez, mas o trabalho ele está aqui. O trabalho é entregue para a comunidade. Então, a gente tem que ter maturidade para reconhecer os principais feitos e digo sem medo de errar, uma administração que entra para a história de Guaporé. O prefeito Valdir fez entregas significativas e que mudaram a vida das pessoas. E eu vou destacar, para deixar registrado, elenquei as principais entregas, que eu considero as principais entregas, que são 2 novas escolas, e falo da educação com emoção, falo da educação como me brilha muito o olho, vocês sabem disso, e vai ser sempre o que eu defenderei, porque através da educação a gente consegue mudar realidades. E vou continuar pensando assim. Se entregou, então, 2 novas escolas, a Quintal e a Rosa dos Ventos, se ampliou 3 vezes a escola Zaida Zanon, se ampliou a Nairo Prestes, Imaculada Conceição, a Gasparzinho e a Quintal. Se entregou 1 quadra de esportes na Jairo Brum, se trocou telhados inteiros da Rosa dos Ventos, Jairo Brum, Maria Rosa e Nairo José Prestes, se construiu uma área coberta na escola Nairo Prestes, se comprou vagas no contraturno escolar, 144 vagas no Senai, 185 no SESI, se pagou o piso para os professores do magistério, se revitalizou e se deu vida novamente ao museu. O trem dos vales trouxe para Guaporé mais de 90 mil pessoas. O ginásio multiuso, que era o sonho para uma cidade que completa 121 anos, hoje tem um ginásio para chamar de seu. O ginásio do Pinheirinho, o ginásio do São José. Retomamos o GEM, que é os Jogos Estudantis Escolares. O Centro Social Urbano, revitalizado e cercado. O Parque Honorato Toniolo. Hoje, Guaporé tem um estudo hidrológico que aponta as melhorias que devem ser feitas e o que precisa ser feito no Arroio Barracão. Biodigestores em várias escolas, ecoponto, coleta de vidro, eletrônico, projeto do PSA, que foi aprovado hoje. Reforma do horto florestal, mais de 4 mil mudas plantadas. Um retorno do orçamento do município da agricultura, que passa de 15% para quase 30% de retorno. Pavimentação no interior, que se iniciou esse projeto. O Jovem Empreendedor Rural, 67 entregas e certidões de regularizações fundiárias, toda a cidade com videomonitoramento, parcerias com a polícia, bombeiros, brigada militar, Concepro. O calçadão, aqui pertinho. A pavimentação entre ruas novas e recuperadas, mais de 70 ruas pavimentadas. A iluminação de LED da cidade, as entregas para o Estirpe, para os desgarrados, Museu do Automóvel, para o Inter, para o Grêmio, tudo regularizado, então hoje aprovamos essas melhorias. 20 terrenos doados para empresas como forma de incentivo, pagamentos de precatórios, um novo posto no Bom Jesus, a frota de veículos novas com 18 veículos na saúde, atendimento estendido até as 22, um médico no hospital das 17 às 21, 18 médicos hoje disponíveis, 539 cirurgias de cataratas, 1.642 próteses dentárias. Tivemos, junto com as emendas, a compra de cirurgias de quadril e de joelho, além das oferecidas pelo SUS. Temos em andamento um novo posto para o bairro Nossa Senhora da Saúde e encaminhado a quadra da Escola Zaida Zanon. Fora todas as pavimentações que foram feitas. E o que eu quero dizer com isso é que estas são algumas das principais entregas desses 8 anos de uma construção juntos com os partidos que eu recém citei e que se finda agora, dia 31 de dezembro. Dizer, agradecer todos os secretários que compuseram este governo, todas as suas equipes, os diferentes secretários que passaram e que formaram, todos os servidores da administração, o nosso agradecimento, então, enquanto gestão, enquanto líder de governo, a todos os colegas que construíram juntos esta administração, e dizer que sim, que fica, então, pendente a entrega da escola no bairro Nossa Senhora da Saúde, mas que já se iniciou o encaminhamento, que é o que eu acredito que faltou fazer. Desses 8 anos, estas são as entregas. Dizer que o prefeito Valdir trabalhou da melhor forma possível, como eu digo, entre erros e acertos, os acertos foram maiores. Então, eu agradeço a oportunidade agora de ter sido líder do governo nesses meses e dizer que juntos a gente fez o melhor e, com certeza, um respeito às pessoas, à cidade e ao futuro. Muito obrigada, presidente.
A palavra continua à disposição. Ninguém mais? Eu quero só fazer também um agradecimento especial ao controle interno da prefeitura, que nos deu muito suporte nesse, falo pelo meu ano de mandato aqui na Câmara, nos deu muito suporte, agradeço muito, Delfino, muito obrigado, e tem que haver um reconhecimento, porque são aqueles que nos dão as diretrizes para a gente poder fazer uma boa gestão. Muito obrigado mais uma vez. Muito bem. Comunico aos senhores vereadores que a próxima sessão extraordinária será realizada no dia 23/12/2024, às 19h, no plenário Roberto Baldasso, da Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé. Eu relato isso, que essa sessão não vai ser transmitida, tá? Não vai ser transmitida uma sessão extraordinária sem transmissão. Sendo que havia para tratar, em nome de Deus, dou por encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos.